aqui comigo na 90.5. Pra você que está aí, ó, ligado sempre na melhor programação, aqui só tem música boa pra você curtir, tá? Essa é a última de hoje do nosso programa. Quero deixar aí aquele abraço, aquele carinho pra você e dizer que amanhã a gente não vai estar aqui, mas sexta-feira a gente estará de volta a partir das 18 horas aqui na programação da Rádio Vale FM 90.5. Tchau, Barreiras, tchau, OS da Bahia. Beijo no coração e obrigado pela sintonia e pela participação de todos.
Para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: combate ao crime organizado.
Prejuízo de facções criminosas ultrapassaram os 3 bilhões de reais após ações coordenadas pelo Ministério da Justiça.
E governo do Brasil inaugura o primeiro de 3 escritórios nacionais antifacção. Vanessa Casalino.
Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. Em menos de 2 meses de programa, o país registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais.
E ainda, anunciados 500 milhões de reais para fortalecer a saúde na Bahia.
Entre as ações está a entrega do novo Hospital Estadual Litoral Norte e a distribuição de veículos do Agora Tem Especialistas. Pablo Mundim.
Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de 13 milhões e 200 mil reais pelo novo PAC.
Você vai ouvir também, Brasil Digital já levou sinal aberto e gratuito a mais de 10 milhões de pessoas.
O programa amplia o acesso da população brasileira à TV pública, educativa e legislativa. Márcia Fernandes.
Já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Cultura e modernização de equipamentos culturais na Bahia.
O Teatro Castro Alves, em Salvador, reconhecido como patrimônio nacional e um dos principais palcos do país, reabre suas portas após passar por obras de restauração.
O presidente Lula e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participam da cerimônia de entrega que deve começar em instantes.
E o repórter Rafael Lopes acompanha a movimentação direto de Salvador, tá? E traz pra gente agora as informações ao vivo. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Noite de tapete vermelho aqui no Largo do Campo Grande para a entrega do novo Teatro Castro Alves. A programação oficial está marcada para começar logo mais às 8h15 da noite e contará com a presença do presidente Lula. Ele vai participar ao lado da ministra Margareth Menezes e de autoridades locais da entrega da terceira e última etapa do projeto de requalificação do Teatro Castro Alves. O local foi modernizado e restaurado após o teto da sala principal ter sido atingido por um incêndio em 2023. O edifício, de estilo modernista, contou com melhorias estruturais que seguem padrões internacionais, preservando o valor histórico e arquitetônico do complexo, que é tombado pelo IPHAN como patrimônio nacional. O Teatro Castro Alves já abrigou momentos marcantes das artes cênicas do país e já foi palco de shows históricos como o de João Gilberto, Doces Bárbaros e Raul Seixas. As obras contaram com um investimento de mais de 260 milhões de reais, unindo recursos dos governos federal e estadual, e representa a maior intervenção já realizada no teatro desde a inauguração em 1967. Mariana, Luciano, eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Rafael, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o presidente Lula esteve mais cedo em Itaparica, também na Bahia. O local é a maior ilha marítima do Brasil, chegando a receber 300 mil turistas na temporada de verão.
Hoje foi dada a largada à construção de uma ponte que vai ligar a ilha à capital baiana, trazendo mais desenvolvimento e empregos para a região.
Ao todo, serão beneficiados pelo projeto de infraestrutura cerca de 10 milhões de pessoas de 250 municípios.
A ponte Salvador-Itaparica terá 12 quilômetros de extensão e vai reduzir o tempo de travessia de 1 hora para 15 minutos entre a capital baiana e a ilha. O projeto integra o novo PAC e contará com 3 bilhões de reais de investimentos federais. Nesta quarta-feira, em Veracruz, na Bahia, o presidente Lula participou da cerimônia que marcou o início oficial das obras.
A Bahia precisava de um outro escoamento da riqueza produzida pela Bahia. E se optou por fazer essa ponte e fazer uma estrada.
A ponte, que será construída sobre a Baía de Todos os Santos, será a maior da América Latina sobre o mar. 300 profissionais já atuam nos três canteiros de obras implantados para a execução do projeto. A expectativa é de que aproximadamente 28 mil veículos utilizem diariamente a nova ligação, que vai fortalecer também cadeias produtivas ligadas ao turismo, à indústria e ao comércio, de acordo com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Essa ponte, ela é estratégica. Quem vem do oeste com cargas de grãos, de algodão, de fruta, vai economizar até 200 quilômetros. A economia é o tempo dos motoristas, dos caminhoneiros.
Ao todo, 27 empresas brasileiras já foram contratadas para fornecer equipamentos, materiais e serviços. O empreendimento é resultado de uma parceria público-privada entre o governo da Bahia e a concessionária Ponte Salvador-Itaparica. E a expectativa é que seja entregue em 2031. Reportagem Graziele Bezerra.
E ainda na Bahia, no município de Alagoinhas, o governo do Brasil entregou um novo hospital que estará preparado para atender mais de 500 mil pessoas de 34 municípios.
Também foram realizadas entregas de ambulâncias e ônibus escolares para atender o estado.
Um investimento de 500 milhões de reais só para a saúde.
O Hospital Regional Litoral Norte recebeu 76 milhões de reais em investimentos para a construção. A unidade conta com 190 leitos para atendimentos clínicos, cirúrgicos, pediátricos e obstétricos. A expectativa é beneficiar 544 mil moradores, ampliando a oferta de serviços de média e alta complexidade e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Vai ser muito importante esse hospital aqui, vai facilitar muito a vida das pessoas, poder se tratar aqui, perto da família, mas vai servir a 34 municípios da região.
Além da entrega da nova estrutura, o Ministério da Saúde garantiu recursos para o funcionamento do hospital. Serão 92 milhões e 400 mil reais por ano para o custeio dos serviços. A Bahia também receberá um reforço de 18 milhões de reais anuais para ampliar a oferta de atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde. Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de 13 milhões e 200 mil reais pelo novo PAC. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, todos os ônibus escolares são modernos, confortáveis e seguros.
Você anda em qualquer estrada, pode ser estrada de chão, pode ser na rodovia. Em todos os estados, você tem um ônibus amarelinho. E esse ônibus é melhor, porque esse ônibus é mais seguro. Esse ônibus tem ar-condicionado agora e dá todo o conforto e segurança para as crianças brasileiras.
Para o presidente Lula, os investimentos fazem parte da estratégia do governo do Brasil para ampliar o acesso aos serviços públicos, fortalecer a rede de saúde e educação e reduzir as desigualdades regionais.
Somos seres humanos, homens e mulheres, pretos e brancos, nascidos nesse país e precisamos ser tratados com decência e com respeito que todo mundo merece.
O governo do Brasil também destinou ao estado da Bahia 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 180 vans e micro-ônibus para o transporte de pacientes, além de 58 unidades odontológicas móveis e 18 novas ambulâncias do SAMU, reforçando a assistência à saúde em diversas regiões do estado. Reportagem Pablo Mundim.
São Paulo recebeu hoje o primeiro escritório do programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é integrar as ações do governo federal, dos estados e municípios no combate aos crimes e às facções criminosas.
O programa, lançado no mês de maio, conta com investimentos de 11 bilhões de reais e já causou um prejuízo de 3 bilhões de reais às facções.
A União ainda mais presente no estado de São Paulo para combater o crime organizado. É o que acontece a partir de hoje com a implantação do Escritório Nacional Antifacção pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O foco está na asfixia financeira ao crime organizado. O escritório é ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública. O secretário Chico Lucas explica que, na prática, aumenta a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime.
A gente tem que ter essa proximidade com as forças de segurança estaduais, com as forças federais que estão localizadas em São Paulo e com todos os membros desse arranjo produtivo, o sistema financeiro, os empresários, para justamente ter mais efetividade.
O primeiro escritório foi inaugurado aqui em São Paulo. O segundo vai ser no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira e também na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, região da Tríplice Fronteira. Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. O programa já causou prejuízos de 3 bilhões de reais às organizações criminosas e já prendeu mais de 18.800 pessoas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destaca que, com o plano, o combate ao crime organizado ganha um rumo ainda mais estratégico.
O importante é aumentar o volume de dados, ter esse diagnóstico cada vez mais detalhado e refinar as estratégias através da cooperação. Nós estamos realizando uma operação nacional e duas operações regionais todos os meses e vamos continuar assim até o final do ano.
Em menos de 2 meses de programa, o país registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais. Entre maio desse ano e maio de 2025, os homicídios dolosos caíram mais de 17%. Os latrocínios, mais de 14%. O roubo de carga recuou quase 32%. E o de veículos, 26%. Reportagem Vanessa Casalino.
Levar informações e conteúdo das emissoras públicas para todos os cantos do Brasil.
Com esse objetivo, o programa Brasil Digital tem ampliado o número de municípios beneficiados com a chegada do sinal.
Já foram instaladas mais de 50 estações de transmissão e até o fim do ano serão mais 75.
Mais de 10 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Brasil Digital, que amplia o acesso da população brasileira à TV pública por meio de sinal digital aberto e gratuito. Segundo o balanço apresentado pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel e pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país, ampliando a cobertura para 147 municípios. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações. O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, destacou que o programa é uma prioridade do governo federal e falou sobre as vantagens de levar o sinal a mais municípios.
A gente precisa e precisava ampliar a capilaridade da comunicação pública nas áreas mais remotas do nosso país. Para esse ano, mais 75 estações na prioridade e com certeza a gente terá sucesso na execução até o final do ano. Em cada localidade atendida, a população ganha mais qualidade de imagem, estabilidade do sinal e acesso a um conteúdo público de qualidade.
As estações entregues até agora estão distribuídas por todas as regiões do país. O Norte e o Nordeste concentram 14 instalações cada. O Sudeste contabiliza 11 estações, seguido pelas regiões Sul, com 10, e Centro-Oeste, com 6. Para a presidente da empresa Brasil de Comunicação, Antônia Pellegrino, o programa leva mais cidadania aos brasileiros.
Esse evento marca um balanço do Brasil Digital, um programa vitorioso e também um marco da maior expansão de sinal da comunicação pública que já tivemos no país. Cultura, informação de qualidade e cidadania para milhares de brasileiros. Esse é o sentido do Brasil Digital, ampliar o alcance do sinal, mas com isso aumentar o alcance da cidadania.
Com investimento de 208 milhões de reais do novo PAC e do leilão do 4G, o programa Brasil Digital é viabilizado por meio de parcerias com instituições públicas nos municípios. Com isso, a população passa a ter acesso gratuito a canais como Canal Gov, TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde, além da TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e onde houver canais das câmaras municipais. Reportagem Márcia Fernandes.
Jornalistas, influenciadores estiveram hoje na sede da empresa Brasil de Comunicação em Brasília para saber mais sobre a implementação da TV 3.0.
O encontro foi transmitido em uma live com participação da diretora-presidente da EBC, Antônia Pellegrino, e do secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant.
A nova geração da televisão aberta, também conhecida como DTV+, terá mais qualidade de som e imagem, interatividade e integração à internet.
A EBC, definida como operadora da chamada plataforma comum da DTV+, é responsável por administrar a infraestrutura compartilhada, que vai permitir a oferta de aplicativos, serviços interativos e recursos digitais.
E a gente vai continuar falando de acesso à comunicação, dessa vez para quem vive no norte do país.
Um dos desafios para chegar a algumas localidades na região são florestas densas e grandes distâncias do território.
A saída para superar esses obstáculos foi o uso de cabos que passam por baixo dos rios.
Esse é o programa Norte Conectado, a maior rede de infovias subfluviais do mundo, já beneficia mais de 6 milhões de pessoas na região.
O programa Norte Conectado prevê 9 infovias, com 13 mil quilômetros de cabos de fibra ótica instalados no fundo dos rios amazônicos. Quando concluído, vai conectar 70 localidades em 6 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Antes da chegada do programa, quase metade dessas áreas ainda não tinha acesso à internet de alta velocidade. Com investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais, por meio do novo PAC, 6 infovias já foram concluídas e outras 3 estão em implantação. A expectativa é de beneficiar cerca de 7 milhões e meio de pessoas. Para quem vive na região, a conexão de internet representa novas possibilidades de acesso a serviços e educação. É o que conta Alzanir Fernandes Pinto, da comunidade indígena Filadélfia, de Benjamin Constant, no Amazonas.
Antes de a gente ter internet, a gente tinha que se deslocar daqui da nossa comunidade para a cidade para ter acesso. A gente alugava uma hora, duas horas e fazia os nossos trabalhos, da nossa aula, da universidade.
Além de conectar moradores, o Norte Conectado já disponibilizou mais de 900 pontos de acesso para escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e espaços de inclusão digital. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que a expansão da conectividade ajuda a reduzir desigualdades e fortalece a infraestrutura digital do país.
É o quanto a gente consegue impactar a vida das pessoas quando a gente aumenta a conectividade, né? Quando a gente instala uma antena de telefonia móvel, quando a gente conecta uma escola, quando a gente liga uma infovia, a gente está fazendo parte dessa grande integração de estratégia de inclusão digital do nosso país, mobilizando jovens, idosos e adultos.
Outra entrega do Ministério das Comunicações é a rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal, uma estrutura que não usa o acesso comercial e assim garante mais segurança no compartilhamento de informações do governo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para rastrear embarcações, combater a pesca ilegal e principalmente atuar na segurança e preservação da vida dos pescadores, foi lançada uma sala de monitoramento em tempo real das vidas humanas no mar.
O acompanhamento permite uma resposta rápida em caso de emergências.
E dá mais transparência às ações do governo de combate à pesca ilegal, por exemplo. Foi o que destacou o ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo.
Essa sala, ela é inédita, mostra o compromisso, né, do governo do Brasil com transparência, geração de dados e informações, mas também o compromisso do Brasil de combater a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada. Uma infraestrutura para conduzir todos os processos e ferramentas de monitoramento e controle. É o governo do Brasil trabalhando em prol do fortalecimento, mas do desenvolvimento sustentável da pesca brasileira.
A entrega faz parte das comemorações da Semana Nacional de Promoção da Pesca Artesanal, celebrada esta semana.
Autonomia econômica para as mulheres no campo.
Com o novo plano Safra da Agricultura Familiar lançado nesta terça-feira, as produtoras rurais passam a contar com juros mais baixos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O valor foi reduzido de 3% para 2% ao ano, com um limite de financiamento de até R$100 mil.
Com isso, o governo quer garantir melhores condições às agricultoras para ampliar a produção de alimentos à mesa dos brasileiros.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou o avanço da participação das mulheres no acesso ao crédito rural durante o programa Bom Dia Ministra, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Hoje eu tenho a alegria de dizer que nós, as mulheres, já são mais de 50%, 55% dos contratos que acontecem no microcrédito. Que nós já somos 40% do volume de crédito total do Pronaf e que nós dobramos o volume de crédito desde 2023 para cá, que chega para as mulheres. Mas a gente quer mais, a gente quer avançar mais, porque nós queremos que as mulheres tenham autonomia econômica.
A ministra do Desenvolvimento Agrário destacou ainda a ampliação do acesso ao crédito para a juventude rural.
Agora, o limite passou de 8 mil para 16 mil reais, no caso de dois jovens da mesma família acessando o financiamento.
Para ter acesso ao crédito, é preciso ter o Cadastro Nacional na Agricultura Familiar e entrar em contato com o órgão de assistência técnica e extensão rural do seu estado.
Três meses após o lançamento, o Mac Livros atingiu 1 milhão de usuários.
O Mac Livros é uma plataforma que funciona como uma biblioteca digital.
E funciona como uma biblioteca mesmo. Você pode alugar o livro por 14 dias e renovar pelo mesmo período. Tudo isso de graça.
A ferramenta foi atualizada com obras em espanhol e inglês. E com isso é possível acessar 25 mil obras nacionais e internacionais.
O Ministério da Educação ampliou o acervo do MEC Livros com a disponibilização de obras em versões originais em inglês e espanhol. Ao todo, foram incorporadas 7.832 publicações. Entre os autores disponíveis em inglês estão William Shakespeare e Virginia Woolf. Já em espanhol, os leitores poderão acessar obras de escritores como Gabriel Garcia Marques, Frederico Garcia Lorca e Teresa Orbegoso. A atualização também traz novos títulos em português de diferentes gêneros publicados por editoras como Fósforo, Peirópolis e Ciranda. Com a atualização, o MEC Livros passa a ter 17.610 obras em português, 6.468 em inglês e 2.724 em espanhol, ampliando o acesso gratuito dos brasileiros a diferentes tradições literárias e culturais. A novidade ainda fortalece a experiência de aprendizagem oferecida por outra ferramenta, o MEC Idiomas, uma plataforma do Ministério da Educação disponível em versão web e aplicativo voltada ao ensino gratuito de inglês e espanhol. Atualmente, o MEC Idiomas reúne mais de 212 mil usuários ativos e oferece cursos do nível básico ao avançado. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Para acessar a plataforma de leitura, basta ir no aplicativo MEC Livros ou no endereço meclivros.mec.gov.br. MEC Livros, MEC Livros.mec.gov.br.
Inaugurada a primeira casa da igualdade racial na cidade de Itabira, em Minas Gerais.
A cidade possui mais de 70% da população negra e agora passa a contar com apoio psicológico, social e jurídico a vítimas de crimes raciais, além de incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional.
Além de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia já contam com casas da igualdade racial.
E o governo do Brasil quer ampliar esse número. Está aberto até 15 de julho o prazo para que os estados e municípios participem do edital de chamamento público para os novos espaços.
Os critérios para participar podem ser conferidos no portal do Ministério da Igualdade Racial em gov.br/igualdade-racial.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para publicação de artigos na revista científica do Tribunal de Contas da União. Podem participar pesquisadores, estudantes, servidores públicos e profissionais interessados em temas como administração pública, controle externo, governança, políticas públicas e inovação. A partir de agora, o TCU passa a adotar o sistema de publicação em fluxo contínuo. Na prática, os trabalhos aprovados serão publicados ao longo do ano, sem a necessidade de esperar o fechamento de uma edição completa. A mudança busca dar mais agilidade à divulgação da produção científica e ampliar o acesso ao conhecimento. A submissão dos artigos é gratuita e deve seguir as orientações previstas no edital, disponível no site do Tribunal. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra primeiro semestre com mais de 11 mil decisões colegiadas.
STJ realiza sessão de encerramento do semestre e apresenta balanço de desempenho da corte.
Justiça do Trabalho realiza audiência pública e estabelece metas para 2027.
Boa noite, eu sou Marcela Luz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal encerrou o primeiro semestre com mais de 11 mil decisões colegiadas.
O ministro Edson Fachin apresentou o balanço das atividades e reafirmou o compromisso da corte com a transparência, independência e pluralidade. Carolina Chaves.
Segundo Edson Fachin, a corte encerrou o período com os seguintes números: mais de 43 mil processos julgados, integrando quase 60 mil decisões. 11 mil decisões do colegiado do tribunal 27 novos temas de repercussão geral analisados, o que liberou mais de 42 mil processos que aguardavam um entendimento. Edson Fachin reafirmou o compromisso com a transparência, com os julgamentos de repercussão geral e com o aperfeiçoamento da gestão.
Esta corte trabalhou e muito em favor do Brasil, do Estado de Direito e da democracia. Estamos sempre juntos na defesa do interesse institucional. Compreensões distintas de fatos e processos, e elas existem, como é próprio de uma corte plural independente, são expressões de saúde institucional e não de fraqueza. O diálogo entre diferentes perspectivas jurídicas é o que confere legitimidade às nossas decisões e profundidade à nossa jurisprudência.
O STJ também encerrou o semestre hoje, apresentando o balanço de julgados no período.
A sessão da Corte Especial foi conduzida pelo ministro Herman Benjamin, presidente do tribunal. Fátima Uchoa.
Na sessão de encerramento do primeiro semestre, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apontou um recorde de 260.220 processos recebidos no período, sendo quase 25 mil a mais do que de janeiro a junho do ano passado. Ele manifestou preocupação com um crescimento contínuo da demanda processual.
Os números são preocupantes. Nós já estávamos inviabilizados o ano passado e a curva da inviabilização continua ascendente.
O STJ julgou 291.280 processos. O número de julgamentos chega a 414.248 quando considerados agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração, e baixou 265.516. Os dados correspondem à média de cerca de 7 decisões por minuto para cada ministro.
Tribunal Superior Eleitoral faz balanço dos julgamentos e da preparação para as eleições 2026.
A sessão foi conduzida pelo ministro Cássio Nunes, presidente do TSE. Fábio Ruas.
O ministro Cássio Nunes Marques destacou que neste semestre o TSE realizou 88 sessões de julgamento. Foram 1.656 processos, sendo 336 em sessões presenciais e 1.320 virtuais. O TSE ainda lançou o Manual do Eleitor, com linguagem acessível e que vai ser traduzido para línguas indígenas.
Justiça do Trabalho realiza audiência pública e estabelece metas para 2027.
A proposta é aprimorar os serviços da Justiça do Trabalho. Mila Amaral.
Esse foi o assunto discutido hoje na audiência pública durante o debate realizado de forma online. Também foram estabelecidas as metas nacionais do TST para 2027, que aliás foram firmadas com o apoio da sociedade. Por exemplo, na consulta pública feita pelo TST, as pessoas pediram que aumente o número de processos julgados pelo tribunal, dando prioridade aos mais antigos, o estímulo à inovação no judiciário e pediram também para estabelecer um trabalho decente. O próximo passo agora é encaminhar essas demandas para o CNJ e, a partir da aprovação, colocá-las em prática.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Debate sobre o fim da jornada 6x1 divide opiniões no Senado.
Avança projeto que torna crime submeter pessoa indefesa à prostituição.
Comissão aprova a autorização para servidor público atuar como MEI.
Boa noite.
Boa noite.
Representantes do governo, dos empresários e dos trabalhadores participaram no plenário do Senado de um debate sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1.
Opiniões a favor e contrárias estiveram no debate, que teve participação de centrais sindicais e da Federação das Indústrias de São Paulo. A reportagem é de Márcio Maturana.
O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, disse ver motivações eleitorais para a aprovação da proposta neste momento e foi respondido pela líder do governo no Senado, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Me desculpe, doutor Paulo, a PEC foi protocolada em 2019. Não é uma PEC boca de urna.
Já o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, criticou a proposta e citou a Argentina como exemplo a seguir.
Na Argentina, pode-se trabalhar até 12 horas por dia, não passando das 48 horas semanais. É isso que precisamos ter para nós avançarmos no Brasil.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que a redução da jornada é uma questão civilizatória.
Essas 44 horas estão reservadas para os que ganham menos, para os que têm mais tempo de deslocamento, menos tempo de vida, portanto, pelo amor de Deus, é muita insensibilidade.
Para o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, a jornada de trabalho deve ser negociada entre patrão e empregado.
A questão da preponderância do que é negociado sobre o legislado, justamente para fortalecer os sindicatos laborais.
A sessão foi presidida pelos senadores Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Antes da sessão de debate sobre o fim da escala 6x1, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com parlamentares e líderes de centrais sindicais para discutir a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, classificou como excelente a reunião com Alcolumbre e afirmou esperar que a proposta tenha tramitação célere no Senado.
Já a líder do governo, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou que o calendário de votação do texto não tem caráter eleitoral e que os próximos passos serão definidos ao longo da discussão na casa. A proposta de redução da jornada de trabalho já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda análise dos senadores.
Pessoas sem condições de compreender o que acontece ou de oferecer resistência poderão ter proteção mais ampla contra a exploração sexual.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que aumenta a pena para o crime de exploração sexual de pessoas vulneráveis e prevê punição mais rigorosa quando o autor for um familiar ou tiver relação de confiança com a vítima. Repórter Rodrigo Rezende.
Submeter, induzir ou atrair para prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual pessoas vulneráveis que não tenham necessário discernimento sobre o ato pode levar à prisão de até 16 anos. Esse é o objetivo de projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A autora da proposta, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, afirma que a medida busca ampliar o escopo previsto no Código Penal, que já incluía crianças e enfermos. E a ideia é dar ainda mais segurança aos diversos grupos vulneráveis no país.
O projeto, ele tipifica o crime de submissão à prostituição ou a outras formas de exploração sexual, inclusive nos casos em que a vítima, por qualquer outro motivo, ela não tenha condições de oferecer resistência. A medida busca preencher uma lacuna na legislação brasileira, ampliando a responsabilização de criminosos que se aproveitam de vulnerabilidade das vítimas.
O projeto também eleva para até 12 anos a pena quando a vítima for coagida por alguém próximo a ela. Como ressalta o relator do projeto, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Merece destaque a previsão de agravamento quando a coação é exercida contra a vítima ou seus familiares, alcançando seu grau máximo de reprovação quando perpetrada pelos próprios familiares ou pessoas do círculo íntimo da vítima.
A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E trabalhadores cadastrados no programa de famílias acolhedoras poderão fazer jus a 3 dias de folga remunerada quando precisarem acolher criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade.
vulnerabilidade.
É o que diz um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado e que segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
Por decisão judicial, após um episódio de violência em casa, por exemplo, crianças e adolescentes podem ser encaminhados temporariamente para as chamadas famílias acolhedoras. São pessoas cadastradas e selecionadas pelo poder público para essa função. O acolhimento tem caráter transitório e não se confunde com a adoção por durar no máximo um ano e meio. O projeto aprovado no Senado concede ausência remunerada de 3 dias consecutivos ao trabalhador ou à trabalhadora que acolher criança ou adolescente em sua casa. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, defende esse tempo como forma de dar atenção integral àqueles meninos em situação de extrema vulnerabilidade.
A pessoa que está trabalhando tem que ter pelo menos um momento, que a gente estamos colocando, de 3 dias para receber a criança, acolher, enquanto os trâmites judiciais acontecem também. E com isso, inclusive, dar, contribuir para uma perspectiva nova de vida para a criança e para o adolescente.
O projeto é de autoria do senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, e precisará passar pelo crivo da Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou a adesão do Brasil a um acordo sobre comércio de aeronaves civis.
Um dos principais pontos do documento da Organização Mundial do Comércio é a eliminação de tarifas de importação para todos os aviões desse tipo e determinados produtos destinados ao setor. Repórter Pedro Pincer.
Além da eliminação de tarifas, o acordo sobre o comércio de aeronaves civis trata da redução de barreiras não tarifárias, das decisões de compra de aeronaves civis, dos subsídios à exportação e de regras para evitar restrições comerciais incompatíveis com o comércio internacional. Para o relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o texto favorece a indústria aeronáutica brasileira e o sistema de transporte aéreo.
Podemos agregar ao contexto descrito circunstância de que o Brasil passará a participar de maneira plena e em igualdade de condições das deliberações do Comitê TCA, que cuida de temas relevantes para a aviação civil na esfera global. Isso inclui a aplicação do acordo a novos produtos do setor.
O comércio mundial anual dos produtos cobertos pelo documento alcança 3,73 trilhões de dólares em exportações e importações, considerando a média de 2018 a 2022. Os principais parceiros comerciais do Brasil nesse conjunto de produtos são Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina. O texto segue agora para a promulgação.
E servidores públicos poderão ser microempreendedores individuais, é o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta proíbe, no entanto, quem ocupa cargo em comissão ou exerça função de confiança de atuar como MEI. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que autoriza os funcionários públicos a se tornarem microempreendedores individuais. A legislação hoje veda a participação em gerência ou administração de sociedade privada e o comércio, exceto na qualidade de acionista ou cotista. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, reforçou que as restrições impostas aos servidores públicos vão na contramão das necessidades do país de novos investimentos na economia.
Projeções indicam mudanças demográficas aceleradas devido ao envelhecimento da população, tornando essencial ampliar e não restringir o número de pessoas aptas a empreender, para preservar o nível de desenvolvimento econômico nas próximas décadas. Vale destacar que a atividade dos servidores como MEI não prejudicará a administração pública. Já existem situações em que servidores acumulam cargos ou mantêm empregos privados.
Amin ressaltou ainda que a proposta traz salvaguardas para não causar prejuízos à administração pública, como o impedimento de que ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança sejam MEIs. Se não houver recurso para a nova votação no plenário, a matéria poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a redução de benefícios fiscais para cacau importado.
Vai ao Senado proposta que protege o uso de emblemas da Cruz Vermelha.
Presidente da Câmara reforça apoio ao agronegócio.
Proposta discutida por deputados prevê número máximo de alunos em sala.
Boa noite. A Câmara aprovou medida provisória que reduz benefícios fiscais sobre cacau importado. O repórter Antônio Vital explica a questão.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que reduz o prazo de isenção de tributo sobre o cacau importado, utilizado como insumo em produtos como chocolate exportado pelo Brasil. Hoje, o cacau inteiro ou partido, bruto ou torrado, comprado de outros países, paga menos IPI, PIS/PASEP e COFINS. Essa operação, quando o produto importado é depois usado como insumo de produtos industrializados, é conhecida como drawback. No caso do cacau, até a edição da medida provisória, em março, essas isenções e reduções de tributos valiam por até 2 anos. Com a medida, passam a valer por apenas 6 meses, com possibilidade de renovação a critério do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Isso significa que empresas que exportam produtos fabricados com cacau estrangeiro terão prazo menor para usufruir de benefícios fiscais na importação da fruta. Ao editar a medida provisória, o governo argumentou que os produtores de cacau brasileiros serão beneficiados com um possível aumento de venda à indústria. Ficam de fora da redução do prazo de isenções a manteiga de cacau, o cacau em pó e o chocolate importados. A medida provisória foi criticada em plenário por deputados do Novo e do Missão. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, reduzir benefícios fiscais para produtos que depois serão usados como insumo para exportações prejudica a indústria nacional.
O que a gente está falando é o seguinte: Brasil, exporte menos chocolate e exporte mais cacau. Agregue menos valor para a sua produção. Aquilo que mais se critica no desenvolvimento da nossa indústria. O raciocínio é muito simples. Se eu estou importando um produto, mas esse produto, na realidade, é para eu processar, agregar valor e exportar, eu tenho uma suspensão desses tributos porque eu estou agregando valor na indústria nacional. E o governo quer acabar com isso e enfraquecer a nossa indústria.
A medida provisória foi defendida por deputados da base do governo. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, os produtores brasileiros de cacau serão beneficiados.
Ela garante a proteção da produção nacional. O cacau é uma produção importante no Brasil, que não pode ser penalizada por prazos e questões tributárias. É importante que a gente proteja essa produção para não gerar crise no setor, particularmente na região do norte e do nordeste brasileiro.
A medida provisória que reduz o prazo de isenção de tributos sobre cacau importado, utilizado como insumo em produtos como chocolate exportado pelo Brasil, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, defende a aprovação da urgência de projeto que criminaliza o ódio contra as mulheres. Relatora da matéria, a deputada alerta que a misoginia se organiza nas redes antes de aparecer nas agressões e nos casos de feminicídio.
Hoje existe uma verdadeira indústria do ódio que opera nas redes, que captura meninos muito jovens e os ensina a enxergar a mulher como inimiga, como objeto, como culpada. E o que nasce numa tela vira ameaça, vira assassinato. Chama isso pelo nome, misoginia, ódio às mulheres. Admitir que essa coisa tem contorno, que é concreta, que ela tem uma motivação e que deve ser punida. É um ato fundamental de proteção que uma sociedade deve oferecer para todas nós, começando pelas pequenas.
Tabata Amaral aponta que tem buscado o apoio de diferentes bancadas para construir um texto capaz de unir parlamentares de todos os partidos. Ela pede que a Câmara aprove a urgência da proposta como forma de mostrar compromisso com o enfrentamento da violência contra mulheres.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, também defende a aprovação do projeto que prevê penas para a misoginia. Segundo a parlamentar, a medida faz parte das políticas do governo de enfrentamento à violência e ao discurso de ódio contra as mulheres.
Na visão de Carol D'Artora, a criminalização da misoginia é uma forma de garantir maior proteção jurídica às mulheres, inclusive nos ambientes digitais. Para ela, a proposta amplia a participação feminina na política, na cultura, na ciência e em diversos espaços da sociedade.
E Lacir Bicalho, do Republicanos, destaca as conquistas femininas nas Forças de Segurança Pública de Minas Gerais ao celebrar a nomeação da Coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, primeira primeira mulher a assumir o comando geral da PM do estado em mais de 250 anos da corporação.
Ilacir Bicalho cumprimenta também a comandante geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Jordana de Oliveira Figueiras da Aldegan, e a delegada geral da Polícia Civil, Letícia Batista Camboge Reis. Ele conclama os homens a unirem suas forças às das mulheres na luta por uma sociedade mais justa e igualitária.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a Copa do Mundo deveria promover a integração entre os povos. No entanto, a deputada destaca relatos de racismo, xenofobia e tratamento discriminatório contra jogadores, árbitros e jornalistas durante o torneio.
Segundo Benedita da Silva, eventos esportivos internacionais devem ser marcados pelo respeito, pela inclusão e pela igualdade de tratamento entre os participantes. Ela acredita que a omissão da FIFA, entidade responsável pela organização da competição, contribui para a manutenção dessas práticas.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. O assédio sexual é crime que pode ser punido com detenção. No caso de condenação do agressor, a mulher vitimada pode mover ação de indenização. E mais, a pena pode aumentar caso o autor seja casado, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou empregador da vítima, ou se tiver autoridade sobre ela. A denúncia de assédio sexual pode ser feita em uma delegacia especializada de atendimento à mulher ou outra delegacia próxima de sua casa. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Saúde. A Câmara aprovou regras para proteger símbolos da Cruz Vermelha. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que protege o uso dos emblemas da Cruz Vermelha, usados para identificar pessoas e transportes de saúde em situações de emergência e de conflito armado. O projeto busca adequar a legislação brasileira às convenções de Genebra e a protocolos internacionais já ratificados pelo Brasil. Pelo texto aprovado, os três símbolos da entidade passam a ter proteção legal. A imagem mais antiga é a da Cruz Vermelha. Outro símbolo reconhecido internacionalmente é o crescente vermelho, adotado em muitos países. O terceiro emblema é um losango vermelho em forma de cristal. Esses símbolos são usados para indicar proteção a equipes de saúde, hospitais, unidades sanitárias e meios de transporte para atendimento de feridos, doentes e náufragos. As denominações Cruz Vermelha, Crescente Vermelho e Cristal Vermelho também serão protegidas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a proposta, destacando o alcance mundial da Cruz Vermelha na defesa da vida.
É fundamental porque é uma instituição que trabalha com um princípio humanitário. É uma instituição que está em por volta de 190 países fazendo esta função. E muitas vezes em momentos de calamidade, em momentos de guerra, a Cruz Vermelha, ela tem uma possibilidade ou uma atuação para defender sempre a vida.
Ao defender a aprovação, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, argumentou que esses símbolos não devem ser usados de forma comercial para evitar enganos em situações de atendimento de emergência.
O que esse projeto faz é internalizar obrigações internacionais que já foram assumidas pelo Brasil, e isso também faz com que não tenha uso comercial indevido, para que entidades humanitárias legítimas não tenham confusão.
O Serviço de Saúde das Forças Armadas poderá usar a Cruz Vermelha sobre fundo branco para identificar seu pessoal, suas unidades e seus transportes sanitários. Profissionais de saúde civis, hospitais e transportes civis também poderão usar o emblema, desde que tenham autorização. A proposta proíbe o registro de associações, empresas, marcas, desenhos ou modelos industriais que usem indevidamente os emblemas ou as denominações protegidas pela lei. Quem reproduzir ou imitar esse símbolo sem autorização poderá ser punido com detenção de 1 a 3 meses ou multa. O juiz também poderá determinar o recolhimento do material e a suspensão das atividades comerciais. O projeto, que protege o uso dos emblemas da Cruz Vermelha, incluindo o crescente e o cristal vermelhos, será analisado em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Marangoni, do Podemos de São Paulo, cobra uma investigação sobre denúncias de irregularidades na análise de pedidos de exames, cirurgias e outros procedimentos feitos pelos planos de saúde. Ele denuncia que uma empresa contratada pelas operadoras pode estar prejudicando pacientes de maneira deliberada.
Marangoni exige providências da Agência Nacional de Saúde Suplementar diante dessas denúncias. O parlamentar reforça que cabe à ANS fiscalizar irregularidades e proteger os beneficiários.
Relações Exteriores.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, denuncia uma suposta ofensa à soberania nacional por parte de lideranças da oposição que teriam oferecido colocar uma equipe de transição à disposição de governos estrangeiros, caso vençam a próxima eleição presidencial.
Bongás ressalta que a proposta revelada por autoridades externas prevê o compartilhamento de informações estratégicas e diretrizes governamentais com uma potência internacional. O congressista avalia a possibilidade como o mais ultrajante golpe contra os 203 anos de independência do Brasil.
Eleições.
Luísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, denuncia o uso político do judiciário estadual para perseguir e barrar candidaturas de opositores, citando como exemplo casos de pré-candidatos de seu partido condenados em tempo recorde, apenas desproporcionais aos supostos crimes cometidos.
Luísio Mendes afirma que lideranças do Republicanos estão reunindo provas para acionar o Conselho Nacional de Justiça contra os envolvidos nos casos e recorrer às instâncias superiores para reverter sentenças, garantindo as pré-candidaturas prejudicadas.
Presidência.
O presidente da Câmara reforçou o compromisso dos deputados com políticas voltadas ao agronegócio. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento no Planalto.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, reforçou o apoio dos parlamentares à agenda e às pautas de interesse do agronegócio no país. Ele participou do lançamento do Plano Safra 2026-2027 no Palácio do Planalto, que prevê o aporte de R$ 525 bilhões para o setor. O deputado afirmou que a Câmara está sempre de portas abertas a todas as propostas em defesa do agronegócio e nunca faltou aos projetos de interesse do setor.
É uma tarefa hercúlea de manter o equilíbrio fiscal tão necessário para o crescimento econômico, aliado à priorização de políticas como essa, que também são fundamentais para o país. Que esse é o grande fiel da balança que nós temos que perseguir. Nós do Congresso Nacional, o Poder Executivo, também o Poder Judiciário, que é termos a real noção de que precisamos sempre levar em consideração aquilo que deve ser priorizado como política pública para o nosso país.
Para Hugo Mota, todo o esforço do governo e do Ministério da Agricultura para renovar a política pública demonstra a importância do agronegócio para o nosso país. O presidente destacou a importância do setor na geração de emprego, de renda e na composição do produto interno bruto brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, destaca a importância do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar para os pequenos agricultores, assentados, quilombolas, indígenas e povos tradicionais. Ele lembra que esses segmentos produzem grande parte dos alimentos que chegam à população.
Valmir Assunção aponta que o Plano Safra fortalece a reforma agrária e amplia as condições de produção no campo. Ele parabeniza o Ministério do Desenvolvimento Agrário pela construção do plano voltado para agricultores de todo o Brasil.
De acordo com Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a inflação dos últimos meses reduziu o poder de compra da população. O parlamentar relata o caso de um casal de idosos que, segundo ele, precisou abrir mão de uma das refeições do dia por causa do alto custo dos alimentos.
Luiz Lima também cita dados sobre o patrimônio da população para sustentar que o Brasil enfrenta perda de renda e de capacidade econômica. Ele atribui esse cenário às políticas adotadas pelo governo federal.
Educação.
A Comissão de Educação discutiu uma proposta que estabelece a lotação máxima de salas de aula. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como foi.
Um projeto em discussão na Câmara estabelece limites para o número de estudantes por turma na educação básica. O assunto foi discutido pela Comissão de Educação em audiência pública com representantes do Ministério da Educação, de dirigentes municipais de educação e outros setores envolvidos no assunto. Segundo a coordenadora de formação do Ministério, Leda Regina Bittencourt, desde 2006 existem teses que mostram que a quantidade de estudantes influencia na qualidade da aprendizagem e há um estudo da OCDE, um fórum que reúne países ricos focados em promover políticas públicas de desenvolvimento, que aponta o número de 23 alunos por sala como a quantidade ideal. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2024 estabelece o número de crianças que deve haver por turma. Para bebês de 0 a 12 meses, são 5 por turma. De 12 a 24 meses, 8. De 25 a 36 meses, 12 crianças por sala. De 37 a 48 meses, 18 por turma. E 20 crianças de 4 e 5 anos de idade por sala de aula. Já o projeto de lei em discussão na Câmara estabelece o número máximo de 5 crianças por berçário, 10 no maternal, 15 por sala na pré-escola, 20 nos anos iniciais da educação fundamental, 25 nos anos finais e 30 no ensino médio. No ensino de jovens e adultos, o número de alunos por sala de aula no ensino fundamental seria de 20 e de 25 no ensino médio. Na educação especial, o limite máximo viria por regulamento. O debate atendeu ao pedido do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que é autor do projeto que estabelece parâmetros para a composição de turmas nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Ele presidiu o debate e deixou claro que o projeto deve se adequar às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Outros temas destacados por ele foram a criação de critérios de reduzir números de alunos por turma na educação especial e também a prioridade a turmas com professores com deficiência.